80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
E já amanhã que chega finalmente a Portugal um espetáculo que os fãs de Whitney Houston não vão querer perder. A Ana Moreira conta-lhe tudo.
Acha que toda a gente consegue cantar como a Whitney Houston? Fiz uma experiência na sala de produção da M80, eis o que aconteceu.
I wanna dance with somebody. I wanna be with somebody.
And I wanna dance with somebody.
Pois não. Isto é justamente o oposto do que vai acontecer no espetáculo The Greatest Love of All, o tributo a Whitney Houston, que passa pelo Casino Estoril amanhã, dia 19 de novembro. Aquele horror, sim, horror que ouviu há bocado, é tudo o que não vai acontecer. Tudo porque a voz de Belinda David é só uma bênção divina. Passou por programas como Britain's Got Talent, Showtime at the Apollo e foi vencedora do programa da BBC Even Better Than The Real Thing. Traduzido por miúdos, pronto, um vozeirão. Será um espetáculo de 2 horas, espetáculo esse que já passou pelos palcos mais importantes do mundo e desta vez em Portugal. Prepare-se para I Wanna Dance With Somebody, I Will Always Love You, Greatest Love of All, How Will I Know, One Moment in Time, I'm Every Woman e muitas, muitas mais. Atenção que Belinda David é acompanhada ao vivo por uma super banda e com cor de suporte também. Será uma noite única e que aconselhamos, claro, a não perder. Se tiver dúvidas, é m80.pt. E agora o meu contributo. And I will always love... Só não sou espetacular porque eu estive afónica e ainda estou um bocadinho, mas é só por causa disso.
M80 Magazine.
Hoje recordamos um momento da história que faz parte da vida de mais de 500 mil de portugueses. É o testemunho dessas pessoas que surge no livro Retornados, de Marta Martins Silva. Um livro que a Ana Bernardino já leu.
Começo por dizer, Wanda, que este é um livro que emociona, até porque sabemos que são histórias reais. Depois do 25 de Abril, mais de 600 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em África, de um minuto para o outro. A Marta Martins Silva conta, neste livro, 21 histórias, que podiam ser 600 mil. São relatos impressionantes.
Há histórias absolutamente arrepiantes de pessoas que tiveram que dar nomes falsos para conseguir entrar nos aviões, dias e dias no aeroporto à espera para poderem embarcar, com crianças pequenas pela mão, mulheres grávidas, pessoas que fugiram do barco, pessoas que fugiram sem nada, sem leite para dar aos bebés. Houve um caso em que tiraram-lhes tudo à entrada do avião, até a chupeta do bebé mais pequeno. É uma coisa, estas fugas apressadas, por um lado este lado, como foi a fuga, e depois o outro lado, que é, eu tive pessoas que deixaram a sopa ao lume porque achavam que iam voltar. Que melhor exemplo do que este, não é? Que alguém que acha que volta para comer aquela refeição. Só vou ali e já venho. Ninguém queria acreditar que isto ia mesmo acontecer, mas aconteceu. E foi muito duro. E esta espera, e depois também o regresso, a chegada aqui a Lisboa, o aeroporto de Lisboa, e quem não tinha família para receber era colocada pelo IARN, pelo instituto que ajudava e apoiava os refugiados, em alguns sítios. Houve pessoas que tiveram mais sorte e ficaram em hotéis, em pensões, mas tenho, por exemplo, um caso de um senhor a quem disseram: olha, aquilo que arranjámos para si foi uma prisão. Então vai com os seus filhos e com a sua mulher para a prisão e fica lá alojado até conseguir arranjar alguma coisa. E ele disse: não, eu não vou levar os meus filhos para uma prisão. E ficaram dias a fio no aeroporto à espera de outra solução. Houve pessoas, também tenho um caso no meu livro, que ficaram a dormir numa tenda de campismo, no parque de campismo. Enfim, quem não tinha família disposta a receber, e mesmo para as famílias foi um drama, porque as casas eram pequenas e de repente entraram os filhos com os netos, com, enfim, mas foi mais fácil para quem tinha família. Quem não tinha família foi dramático.
E chegam a Portugal, um país totalmente diferente.
As pessoas vinham de uma realidade que não se comparava. Nós estávamos a viver um pós 25 de Abril, mas era uma liberdade ainda a dar os primeiros passos. O país, é o que as pessoas relatam, era tão escuro, cinzento. As pessoas tinham uma mentalidade muito fechada. E isso via-se mesmo nas cores da roupa. As pessoas vinham da África. Para começar, vinham todos com roupa de verão. Que foi outra... É outra desumanidade, quase. Eu não sei se lhe posso chamar assim. Nós vemos fotografias antigas dos fotojornalistas da altura e as pessoas estão nos portos e nos cais de desembarque e estão com vestidos. As meninas estão com vestidinhos de manga cava em outubro, em novembro, em dezembro, porque era a roupa que eles tinham. Uma roupa colorida, vistosa, alegre, como era a África que as pessoas me descreveram.
Retornados é um livro que não deixa esquecer. É um livro que nos preserva a memória coletiva.
O 25 de Abril faz 50 anos agora em Abril de 2024. Portanto, 50 anos não é nada. Estas pessoas estão ao pé de nós, cruzam-se connosco na rua, no café, são nossos familiares. Portanto, são pessoas que ainda estão cá para poder contar a história. E eu quero aproveitar esses momentos. Há quem diga que eu corro contra o tempo. E se calhar é um bocadinho isso, é uma corrida contra o tempo para agarrar estas histórias pela voz dos protagonistas que as viveram e deixar eternizado aquilo que aconteceu, para que sim, para que a memória não se perca, a história não se pode perder.
E é a memória que não nos deixa esquecer neste Retornados, de Marta Martins Silva.
O livro Retornados, de Marta Martins Silva, a nossa primeira sugestão de leitura para hoje.
É muito entre Magazine.
E agora vamos até ao Seixal, onde está a decorrer o evento gastronómico A Tour do Pitel, que já vai na 5ª edição. Tânia Paiva.
O sucesso tem sido tanto e tão saboroso que o Seixal volta a receber por estes dias o Tour do Pitel, o evento gastronómico que conta com 21 restaurantes, tabernas e tascas, onde cada um tem um petisco para provar e, quem sabe, repetir. Celso Machado, da organização, dá-nos já algumas pistas sobre este Tour do Pitel.
Estamos na 5ª edição do Tour do Pitel Seixal. É mais uma edição deste evento que no Seixal tem sido um sucesso, assim como nos outros locais. Temos muitas surpresas que estarão disponíveis para todos no site do Tour do Pitel, www.tourdopitel.pt, onde poderão ver fotografias dos pitéus, os estabelecimentos e os respectivos horários. Podem visitar 21 estabelecimentos disponíveis. Pelo módico preço de 3,5€, podem provar um dos pitéus, o pitel disponível, e uma cerveja que, para quem não bebe, pode ser alterada para uma garrafa d'água.
Este ano há novos estabelecimentos que se juntam ao evento. É também uma boa oportunidade para, enquanto se provam os petiscos, passear pelo Seixal, aproveitando mesmo o mapa do Tour do Pitel, uma vez que os restaurantes, tascas e tabernas que fazem parte estão espalhadas pela cidade. E os petiscos que existem são garantidamente para todos os gostos, porque a oferta é cada vez mais variada.
Eu acho que todos são ótimos. Temos coisas tão diferentes, como asinhas de frango, noodles vietnamitas, a cachaça de porco, taquitos, ceviches, cachupa, bifanas, delícias de frango, picadinhos do mar, pica-paus. Nós temos coisas tão diferentes no evento, que permite não só as pessoas provarem os pitéus, mas também socializarem, passarem de um estabelecimento para o outro, estarem com os amigos. Portanto, a dinâmica é muito interessante. Estão todos convidados para estarem presentes no Tour do Pitel na 5ª edição no Seixal.
Por experiência própria, posso dizer que o difícil é mesmo conseguir ter estômago para provar todos estes petiscos, porque na hora de escolher a seleção é bem difícil, mas há tempo. O Tour do Pitel do Seixal já arrancou, mas só termina no próximo fim de semana, no domingo 26 de novembro. No site tourdopitel.pt estão os 21 petiscos deste ano, os locais e, atenção, as horas onde os podem encontrar. E agora que olhei para o relógio, percebi que é também uma boa hora para aproveitar, seguir caminho até ao Seixal e tentar ainda aproveitar e provar um destes petiscos.
Ora, nem mais. Restaurantes, tabernas e tascas, 21 espaços perfeitos para conviver com a família e amigos no Seixal.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Está na hora de abrir as portas ao mundo dos espetáculos, dos concertos e da música, com mais um M80 Zona VIP. Ora, a ciência diz que há músicas que têm a capacidade de nos fazer mais felizes. E a Margarida Moura diz-lhe quais.
Se é uma daquelas pessoas que acha que basta ouvir os primeiros acordes de uma música para se sentir feliz, é cá dos nossos e vai adorar a lista que queremos partilhar consigo. Esta lista foi feita pelo neurologista holandês Jacob Hollier, para quem o mundo é um laboratório gigante e há sempre experiências para se fazer.
I'm an experimental psychologist. That means that I do little experiments to test people's ability to sense the world around them. I study how we perceive the world.
Uma dessas experiências foi descobrir as músicas que deixam as pessoas mais felizes.
One of the great things about my job is that the world is one big laboratory.
Em 2015, quando Jacob partilhou a sua conclusão, houve muita gente a torcer o nariz, porque gostar de música é muito subjetivo e varia consoante o dia e blá, blá, blá. O neurologista respondeu com uma fórmula. Sim, há mesmo uma fórmula que define as músicas que deixam as pessoas mais felizes. São canções que têm entre 140 e 150 batimentos por minuto. E se está a pensar, mas como é que eu sei que as músicas têm essas batidas todas? Estamos cá para o ajudar. Passam todas na M80. E repare, a M80 nasceu antes deste estudo de 2015 e já andava atenta à felicidade das pessoas. E por isso é aqui que ouve as músicas mais felizes. São só algumas das músicas que deixam as pessoas mais felizes. Músicas que têm entre 140 e 150 batimentos por minuto. Músicas que sabe de cor, que canta e que dança e que ouve aqui sempre na M80. Em que o mundo está como está, ouvir música que nos deixe feliz pode ajudar e muito. E nós estamos cá sempre para lhe arrancar sorrisos e nunca vamos de deixar de o fazer.
M80 Magazine.
É o primeiro de muitos concertos que o ZUHF vão dar nos próximos tempos para celebrar 45 anos de carreira. É esta noite na incrível Almadense, em Almada, como nos conta o Francisco Gil, que esteve à conversa com o António Manuel Ribeiro.
Hoje à noite, incrível almadense, Almada, que é a terra que os viu nascer, que viu os primeiros batimentos do ZUHF, vai receber um concerto de comemoração de 45 anos. O que é que os fãs do ZUHF, que vão encher a casa, o que é que vão poder ver?
Vão poder ver uma fiada de canções que têm a ver com a nossa história, aquilo que, no fundo, nós apresentámos ao longo de 4 décadas e meia em disco e que as pessoas tornaram importantes. Vai ser uma celebração. Não vamos trabalhar sobre este disco novo. Apenas 2 canções vão ser apresentadas, porque isto é história. Isto, digamos, é uma data emblemática. Há 45 anos, dia 18 de novembro, também foi um sábado, e agora também é um sábado.
E é tipo um best-of, é isso?
É um best-of de luxo, porque eu penso que são para aí 22 canções. Sim, estamos preparados para uma noite.
Vai ser um longo concerto, não é?
Sim, um longo concerto, mas tem que ser. Aliás, os nossos concertos são todos assim. Nós programamos uma hora e meia, depois saímos lá ao fim de duas horas e um quarto. Mas é assim que tem que ser. Se esta celebração existe, se este tributo vem do público para nós, nós temos que corresponder.
Muito bem. Vai ter surpresas?
Vai ter, mas não quer falar disso.
Claro, são surpresas. Bom concerto então, António.
Obrigado.
O HF ao vivo esta noite na incrível Almadense e agora na M80.
M80 Magazine. M80. Zona Verde.
Bicicletas e miúdos. O programa ideal de fim de semana. Mas os miúdos crescem e as bicicletas não. A Ana Carreira apresenta-lhe o Sempre a Rodar para que possa trocar as bicicletas dos seus filhos.
Eles são apaixonados por bicicletas e ajudam os miúdos a crescer com elas. Se tem uma que já não sirva ao seu filho, pode trocar por uma maior e pronta a usar com o Sempre a Rodar.
Nós somos um projeto que pretende criar a oportunidade de troca de bicicletas de criança. Quando a bicicleta deixa de servir à criança, é possível vir ao Sempre a Rodar e solicitar a troca por um tamanho maior.
O André Dias é um dos fundadores deste projeto incrível, mecânico de bicicletas, pai de 4 crianças e um apaixonado por sustentabilidade. Ora, ouça, como é que tudo funciona? É simples.
Portanto, as nossas bicicletas são todas bicicletas usadas. Nós funcionamos ou por um sistema de troca ou por um sistema de vir comprar uma bicicleta usada sem dar nenhuma para a troca. Quando dá uma para a troca, há um sistema de retoma, portanto aquilo acaba por ter um valor diferente. Há sempre um valor associado à troca. É importante referir isto porque é com este valor que nós conseguimos garantir a operação e a manutenção das bicicletas que muitas vezes nos chegam a precisar ainda de algum carinho e atenção.
E lá ficam as bicicletas que já não servem a ocupar espaço e a ganhar pó e ferrugem. O Sempre a Rodar quer que elas tenham novas vidas nas pernas de outras crianças.
Que aprenderam a andar de bicicleta com aquela bicicleta ou que viveram aventuras também com ela.
E um dos próximos objetivos do Sempre a Rodar é criar um passaporte das bicicletas, enquanto as próprias crianças aprendem uma mensagem muito especial.
Mas sim, sensibilizar a criança também para a circularidade e para o facto de não ser novo não quer dizer que seja mau e que não possa ser sua e que ela não possa fazer com que a bicicleta também pertença à sua história.
E pode sempre encontrar os Sempre a Rodar a pedalar por aí. Eles organizam passeios de bicicleta por Lisboa, mas o mais fácil é já enviar mensagem.
Se pode procurar sempre-a-rodar.pt e tem a oportunidade de optar ou por preencher um formulário de inscrição para ter uma bicicleta, ou se quiser só fazer uma doação, nós também aceitamos doações de bicicletas.
E se vai aproveitar este fim de semana para destralhar as bicicletas, saiba onde pode encontrá-los no próximo.
Estamos no Centro de Inovação Social nos Olivais, que é o espaço onde realizamos as trocas e as recolhas também, e onde recebemos as doações.
É destralhar e escolher outra para os seus filhos. Já sabe que esta conversa está disponível em m80.pt, no podcast M80 Zona Verde. E bons passeios.
São apaixonados por bicicletas e ajudam os miúdos a crescer com elas. Se tem uma que já não sirva ao seu filho, pode trocar por uma maior e pronta a usar com o Sempre a Rodar.
M80 Magazine.
É uma coleção de livros que faz parte das memórias de muitos. Quem não se lembra dos 5? Estão de volta e agora pela mão de uma escritora portuguesa, Maria João Lopo de Carvalho. É a autora de Os 5 e O Quadro Desaparecido. E ela falou com o Rui Tomás sobre esta nova aventura.
Há uma nova aventura dos 5 nas livrarias e a autora é portuguesa. A coleção que fez as delícias de muitos jovens durante décadas tem um novo volume em Portugal. Chama-se Os 5 e O Quadro Desaparecido. É escrito por Maria João Lopo de Carvalho, que explica ao M80 Magazine como surgiu este livro, baseado nas obras de Enid Blyton.
Eu, sendo amiga da Sara Rod e trabalhando as duas para a mesma empresa, para a Leia, que tem os direitos da Enid Blyton para Portugal, e sendo que a Sara Rod está a fazer já há alguns anos a continuação das Gêmeas, não é? Dos livros das Gêmeas, eu achei que talvez fosse uma ideia engraçada ser eu a fazer, a continuar a coleção dos 5, que é uma coleção icónica, em particular para a minha geração e agora com muitos seguidores, mas terá começado precisamente com a minha geração, e que era uma coleção que punha toda a malta a ler várias vezes o mesmo livro, livros que se emprestavam, que se trocavam, que se colecionavam, o que fosse possível, e não só isso, como nos fazia atuar e agir e entrar em aventuras iguais aos 5 à nossa medida, não é?
A obra foi aprovada pelo espólio de Enid Blyton. A escrita de Maria João Lopes de Carvalho é o mais fiel possível aos livros originais.
Não só temos que ser fiéis ao estilo e tentar aproximar para que a coleção faça um todo e não se perceba que houve uma ruptura. Portanto, eu não posso fazer agora uma ação passada em 2010. Tem que seguir como se fosse em 63. Num universo em que as crianças não têm telemóveis, que as crianças não têm computadores, que brincam, é uma coisa que está em desuso aqui, não é? E tudo isto tem que ser muito fiel. E além disso também temos uma guideline de assuntos em que temos que ter particular atenção e cuidado, como racismo, sexismo, bullying. Por exemplo, não posso chamar gorda uma criança chamar gorda outra criança. Tem que ter cuidado com a linguagem, tem que ter cuidado com a religião.
Ora, o novo livro passa-se durante as férias de Natal dos 5 e é um mistério aqui explicado pela autora.
Resolvi contar, imaginar que em casa dos pais da Zé, no casal Quirim, supostamente em tempos idos teria um quadro do William Turner, mas esse quadro desapareceu e ninguém tinha conhecimento dele, até aparecer um galerista de Londres que precisava daquele quadro para expor na sua galeria. E obviamente o pai da Zé diz que não sabe de quadro nenhum, que nunca viu ali um quadro do William Turner, adoraria tê-lo, mas realmente nunca viu, e a partir daí começa o mistério. Os 5 ouvem o que está a passar, isto acontece nas férias do Natal, e vão tentar desvendar o mistério e tentar perceber se poderia ou não estar ali o quadro, e se não está ali em casa, onde é que pode estar, e através de uma carta que encontram no meio dos livros, com uma assinatura que lhes parece do William Turner, vão à procura, seguindo as pistas do tal quadro desaparecido. E mais não posso contar.
E será que vamos ter mais aventuras dos 5?
Sim, sim, vou continuar a fazer. Claro, isto não é um e ponto final. Não sei ainda se vou conseguir fazer 2, se vou conseguir fazer 3 por ano ou 1 por ano. Não faço ideia qual é a regularidade com que vou sair. Mas isto é para continuar, não é um projeto de um e por só. É uma continuidade.
Os 5, o Júlio, a Zé, o David, a Ana e o Tim fizeram 80 anos em 2022. A nova aventura, Os 5 e o quadro desaparecido de Maria João Lopes de Carvalho, já está à venda nas livrarias.
Uma nova aventura dos 5 para filhos, mas sejamos honestos, alguns pais vão querer matar saudades também.
M80 Magazine.
Ainda em fase de balanço da edição à la carte da Moda Lisboa, há mais uma coleção para conhecer mais em pormenor. Esta semana, a Margarida Moura sentou-se com Gonçalo Peixoto para balanços, cores, materiais, lemas e atitudes.
Gonçalo Peixoto ainda não tem 30 anos e já está na lista dos 30 jovens com menos de 30 mais bem-sucedidos da Forbes Portugal. E se acha que isso sobe à cabeça do criador nacional? Está enganado. Gonçalo Peixoto é humilde e sim, ele não se importa que o olhem assim, mas arrasa a cada coleção que apresenta. Posso até dizer-lhe que o Pátio da Galé, palco da edição à la carte da Moda Lisboa, se encheu para o poder ver e aplaudir. Numa coleção sem um conceito, mas com muitas vivências, seguindo sempre uma espécie de lógica da parte de quem vê. Mas o que é que ele foi inventar agora?
Olha, eu vou-te dizer, esta foi a minha coleção mais difícil de fazer por causa disso.
O quê?
Eu pensei... E agora, Gonçalo? Ainda não tens inspiração? Ainda há alguma coisa que já não tenhas feito? E olha, seria uma coleção inteira de coisas que não se tinha feito.
Ninguém diria. Tal foi o desfile de peças rebuçado que apresentou.
A coleção é as minhas vivências dos meus últimos 6 meses. Isto é que eu vivi. O que nós vemos. Ups and downs, coisas boas, coisas negativas. Trouxeram-me aqui. Vou dar um exemplo muito específico. Já apresentei, já falámos sobre isto no jardim das minhas avós. Já falámos sobre isto. Mas eu voltei ao jardim nos últimos 6 meses. E por isso eu trazer outras flores.
Gonçalo Peixoto pode ter voltado ao jardim dos avós para inspiração, mas não penso que não inovou. Se para o Gonçalo a coleção de verão é a preferida para desenhar, podendo ser mais sexy, mais transparente. Não é de espantar que se vejam peças muito curtas, como tops, saias e calções, quase cuecas, bem como uma forte aposta em transparências que ganham destaque nos vestidos e sutiãs. Mas não fica por aí, porque uma coleção Gonçalo Peixoto nunca fica. Eis uma novidade, as flores foram todas aplicadas. Uma verdadeira trabalheira.
As flores foram desenhadas, ou seja, aquilo não havia em fábrica. Aquilo foram miçangas, uma a uma, feita por pessoas. Ou seja, há um trabalho muito manual.
Uma coleção rica em pormenores que só o Gonçalo Peixoto sabe fazer. De flores, de jardins, da corda de um barco, de uma viagem em Ibiza, transparências, flores e muito brilho. Numa coleção que quer chegar às mulheres como sempre chegou, mostrando-lhes que cor, transparência e brilho dão poder e uma certa magia a todas as mulheres. Aquela magia de serem o que quiserem ser, em todas as peças. Da primeira à última. E que podes espreitar neste momento no meu Instagram, em margaridamoura__.
As lantejoulas roxas, o denim, a ganga branca, que traz um trabalho mais de escritório, de vida, mais de... uma cena mais diurna, mais uma cena mais de raw, uma cliente mais... Que não quer sair à noite, mas quer ir para o escritório em bom e quer levar um brilho e quer levar umas aplicações na mesma, também tem esse lado. Ou seja, as gangas, as lantejoulas, as redes e as rendas transparentes, que é super Gonçalo Peixoto. Ou seja, começamos com os brancos, gangas, super trabalho e super diurno. Passamos com a parte um bocadinho mais sexy, com os cor-de-rosas, um brocado, onde há esta liberdade, esta noite, esta vontade de termos a nossa alma livre, feliz, sabes, sem muitas regras.
Falar da produção nacional é falar de sustentabilidade e de fugir à chamada fast fashion para uma escolha mais consciente quanto ao que veste. Pode fazer um armário cápsula com peças de criadores nacionais que são originais, de uma qualidade extrema e com a duração de uma vida. Quer exemplos de três básicos para o seu armário? O Gonçalo Peixoto dá-lhe mais
um. Um dos meus tank tops, ou t-shirt, que é a minha frase, há preto, há branco, há tank top, há t-shirt curto e há t-shirt mais larga. É impossível alguém dizer que não se enquadra. Impossível.
E que não serve e que não faz.
Não uso tank top porque não gosto dos meus braços ou não gosto da minha barriga. Tens a t-shirt. A t-shirt tens em duas cores, se não usas preto tens branco. Tens o tank top mais comprido. Tens tank tops largos. Tens a versão mais larga e mais justa. Impossível. Tank top. Depois chegar as minhas calças de ganga, eu uso o mesmo molde da calça de ganga há muitos anos, porque é aquilo que as minhas clientes com o escritório sentem mais flattered, tipo, que sentem elegantes, cool, sexys. E eu diria isso. Depois diria um vestido de noite, Gonçalo Peixoto, uma lantejola.
Que é que marca sempre aquela diferença. E depois destas três dicas, quero saber onde podes espreitar tudo, não é? Eu percebo. A Wanda diz-lhe onde encontra tudo, sem mais nenhuma demora.
Eu digo, que não quero que lhe falte nada. Pode espreitar todos os pormenores da coleção do Gonçalo Peixoto em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa. E por que não, pensam já na carta ao Pai Natal.
M80 Magazine.